Então, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 12, que diz assim: Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama pelo seu, para o seu reino e glória. O tema do nosso sermão será os requisitos do evangelista. Na verdade, parece que já são três sermões que nós separamos em 1 Tessalonicenses capítulo 2, onde o tema é a figura do evangelista. Por quê? Porque Paulo, como evangelista, foi atacado por homens que o acusavam de quê? De ser alguém iludido, de ser alguém com más intenções, de ser alguém que estava buscando lucro no meio dos tessalonicenses. É, algo parecido com o seguinte: trabalhar como fazedor de tendas está sendo muito duro, então eu vou abrir uma igreja e vou ficar rico. Já viram? Já viram esse tipo de raciocínio por aí? Parece que muitas falsas igrejas hoje em dia seguem esse parâmetro. Homens que se cansaram de trabalhar, de lidar com as agruras do trabalho, do sustento da sua família, com más intenções, abrem lugares aos quais chamam de igreja, dão o nome a esses lugares de igreja, coisa que na verdade não são, e vivem para arrecadar dinheiro de pessoas que acabam sendo iludidas pelo falso ensino que apresentam. Algo parecido com isso foi a acusação que fizeram ao apóstolo Paulo. E é por isso que ele começa a falar das características do evangelista, dos limites do evangelista. Foi o que vimos na semana passada, limites, Paulo falando: ó, eu não perverti o evangelho. Ele se negou a perverter o evangelho, ele se negou a atrapalhar a pregação do evangelho, mostrando que o verdadeiro evangelista, ele tem um chefe acima dele. Não é o seu desejo ou os seus conceitos que o dirigem, mas aquele a quem ele serve, de cuja mensagem ele fala para as pessoas que necessitam de tal mensagem. E hoje nós vamos ver, ainda na figura do evangelista, olhando para Paulo como exemplo de evangelista, alguns requisitos. Se isso valeu para o apóstolo Paulo, deve valer para nós que também queremos pregar o evangelho, ou mais, que devemos pregar o evangelho. A pregação do evangelho pela igreja de Cristo não é uma opção. É um motivo, é um dos motivos da nossa existência. Marque aí o texto e dê uma corridinha em 1 Pedro. Alguns livros para frente, deixe marcado 1 Tessalonicenses, e vá em 1 Pedro, capítulo 2. Veja o que diz o versículo 9. O versículo 9 parece ser um exame de DNA da igreja, porque dá as características da igreja. E diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto nos coloca como pessoas responsáveis diante de Deus, nomeadas por Deus, revestidas de uma função, a de pregar o evangelho. Muito bem, se essa é a nossa função, vamos ver que requisitos o apóstolo Paulo aponta para o pregador do Evangelho. A nossa mensagem central é a seguinte: o pregador do Evangelho deve empregar, tira aquele C dali, corte na sua mente, o pregador do Evangelho deve empregar toda a sua vida na divulgação da obra de Cristo. Vamos repetir? O pregador do Evangelho deve empregar toda a sua vida na divulgação da obra de Cristo. Muito bem, vamos ver se o texto confere com isso. Como palavra-chave, nós vamos escolher a palavra requisito. Então, nesse texto, tendo em mente aquela mensagem central que diz que nós devemos empregar toda a nossa vida, todo o nosso esforço no evangelismo, nós vamos procurar nesse texto três requisitos para ser um verdadeiro pregador do evangelho. E o primeiro requisito é o seguinte: trabalho sem reservas. Trabalho sem reservas, versículos 8 e 9, que diz assim: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Vejam a disposição de Paulo. Lembrem-se que Paulo, no texto anterior que estudamos, disse que ele não compareceu naquela igreja de mãos vazias. O que as traduções dão a entender que a sua obra não foi nula ou não foi vazia, nós comentamos ser mais possível a tradução de Paulo ter dito: eu não compareci diante de vós com as mãos vazias, querendo dizer, eu não vim até vocês para ser suprido das minhas necessidades. Ao contrário, eu trouxe as mãos cheias para compartilhar com vocês aquilo que vocês precisam. Essa é a disposição de Paulo, não de vir suprir as suas necessidades, mas de suprir a necessidade dos ouvintes, da igreja, dos tessalonicenses que precisavam da salvação em Cristo. E para isso, Paulo estava disposto a apresentar o evangelho da salvação. Como que nós podemos levar pessoas a Cristo? Apresentando-lhes o evangelho da salvação. Mas algumas vezes a apresentação desse evangelho se dá em meios muito difíceis. Em alguns meios é muito fácil pregar o evangelho. Eu já vi gente me procurar e dizer o seguinte: escuta, eu li num site que Jesus é o Salvador e que eu sou pecador, eu não entendi bem. Você pode me ensinar isso? Poxa, que facilidade, né? Eu não tive que procurar oportunidade, não tive que convencer a pessoa. A pessoa parece que já ficou convicta do seu pecado assim que leu algum texto na internet e só me pediu para explicar aquilo. E foi muito fácil essa explicação e a pessoa já estava pronta para receber essa verdade. Mas em alguns contextos, a pregação do evangelho é dificílima. Seja por causa da dureza do coração das pessoas, seja por causa da dificuldade de ir até um certo lugar, de se manter em certo lugar, de fazer viagens complicadíssimas até onde precisa se pregar o evangelho. No contexto de Paulo, nós encontramos esse pregador viajando o mundo. Ele que saiu lá da igreja de Antioquia, atravessou a Turquia a pé, atravessou ele, Timóteo e Silas, atravessaram a Turquia a pé, pararam em Troade, eles pegaram um barco que os levou até uma cidade próxima de Filipos, para onde eles caminharam. Chegou lá, eles foram presos, foram açoitados, de lá eles foram libertos e foram expulsos da cidade. Foi-lhes feito um convite enfático para que deixassem a cidade e foram para Tessalônica. Chegando em Tessalônica, não havia recursos para que Paulo se sustentasse. Então, sabe o que ele fez? Ele trabalhou para se sustentar. Ele começou a trabalhar, ele tinha profissão de fazedor de tendas, ele vendia barracas, né? Um tipo de barraca, tendas na época. Ele as costurava, devia fazer toda a estrutura e E o lucro que ele obtinha com essa venda servia para ele se alimentar, ele e os seus companheiros, para que ele pudesse pregar. Ele aos finais de semana ia na sinagoga no sábado e pregava o evangelho. E durante a semana ele passava trabalhando, se sustentando e aproveitando a vida na praça da cidade, no comércio da cidade, para também pregar o evangelho. E nesse meio ele foi perseguido. Parece que nas três primeiras semanas ele foi bem recebido na sinagoga dos judeus. A partir de então houve uma brusca divisão. Houve pessoas que entregaram sua vida a Jesus pela pregação de Paulo, pela pregação dos seus companheiros, mas outros se colocaram numa postura ofensiva em relação a ele. Tudo isso fez com que a sua jornada fosse cansativa, fosse perigosa e exigisse dele, como pregador, mais do que simplesmente pregar. É muito comum que o pregador tenha que ir além da tarefa de pregação para que possa testemunhar do Evangelho. E nesse aspecto, Paulo não tinha reservas. Ele não tinha um limite onde ele dissesse, até aqui eu vou. Entendeu? Eu vou lá, é para pregar em tal lugar, é difícil, eu vou e prego. Mas o negócio está começando a ficar complicado, o pessoal não tá ajudando a me sustentar, eu estou tendo que trabalhar, quer saber? Aqui já ficou complicado, aqui, daqui para frente eu não vou mais. Paulo não pensava assim, não. Ele diz que ele estava pronto por causa do amor que ele criou pelos tessalonicenses, que se tornaram amados dele. E ele, querendo-vos muito, ele diz, ele estava pronto não somente para oferecer o evangelho, mas oferecer igualmente a própria vida. O que fosse necessário em termos de pregação, de testemunho, de trabalho, de necessidades e sofrimento, Paulo diz, eu estou pronto para enfrentar. Na verdade, ele tem uma lista em certo livro, onde ele fala dos sofrimentos que ele passou. E é uma lista enorme. Ele fala, já fui açoitado, já tomei surra de vara, já fui apedrejado. Já sofri naufrágio 3 vezes. Uma vez eu passei a noite inteira boiando no mar, lá na maré. Eu corro perigo na estrada, corro perigo na cidade, corro perigo aí com ladrões, com irmãos, com gentios. E tudo isso eu faço por amor das pessoas, para pregar a elas o evangelho. Então, veja alguns textos, em 1 Coríntios 9, os coríntios foram um povo, foram uma igreja, de quem Paulo não recebeu sustento quando esteve lá. Em relação aos tessalonicenses, o período de Paulo foi pequeno lá, mas em Corinto ele passou 1 ano e meio. E ele diz o quê? 1 Coríntios 9, 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ele está dizendo o quê? O trabalhador tem direito do sustento do seu trabalho. Entretanto, ele viu um problema na cidade de Corinto em relação a esse tipo de acusação que ele recebia. Parece que correu na região a acusação. Esse Paulo está buscando lucro de vocês. Não ouçam a pregação dele, porque ele é um charlatão, ele é um estelionatário, ele quer, na verdade, tirar o que vocês têm no bolso e passar para a sacola dele. Por causa disso, nem em Tessalônica, a gente vê isso no versículo 9, assim como em 1 Coríntios 9, 17 a 19, que ele não aceitou ser sustentado pela igreja. Ele tinha esse direito, mas ele achou que isso ia atrapalhar a pregação do evangelho. Então ele não saiu correndo atrás do seu direito. Ele trabalhou sem reservas. Se para trabalhar aqui, pregar o evangelho, eu preciso até abrir mão de um direito meu, eu vou fazer isso. Porque o evangelho é mais importante do que o direito que eu tenho. Então, em 1 Coríntios 9, 17 a 19, ele diz o seguinte: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Está falando do ministério dele. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispensar o que me é confiada. Ele está dizendo, que vantagem eu tenho se eu prego o Evangelho? O quanto bom eu sou se eu faço isso? Deus me mandou fazer. Quando eu faço, eu estou só cumprindo minha responsabilidade. Eu não tenho galardão nenhum nisso aqui. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Eu estou cumprindo a obrigação a qual Deus me deu. Entretanto, ele diz, versículo 18, nesse caso, qual é meu galardão? E ele diz, é que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravos a fim de ganhar o maior número possível. Note bem, Paulo não está ensinando que a igreja não deve sustentar seus ministros e seus missionários, não deve investir em missões. Mas nesse caso, Paulo percebeu que o uso do seu direito ia ser um empecilho para o evangelho. Em alguns lugares o é. Nesse caso, Paulo disse, o evangelho não vai sofrer. Quem vai sofrer sou eu. Então eu vou trabalhar, eu vou me sustentar e eu vou pregar o evangelho ainda assim. Porque não há limites para mim, para pregar o evangelho, para trabalhar para o Senhor. Então volte lá para Tessalonicenses. Parece que é isso que ele faz. Parece que é isso que ele quer dizer quando ele diz, nós estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Versículo 9 ele diz, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho. Olha só até onde foi o amor de Paulo pelas almas perdidas e o seu desejo de pregar o evangelho da salvação em todo o mundo. Ele que tinha direito, inclusive de ser sustentado por aquela igreja, ele falou, não, eu não quero que ninguém, diante da acusação que eu estou recebendo, ache que aquela acusação é verdadeira e deixe de lado o evangelho, que é o único meio deles serem salvos. Pois eu, de manhã até a tarde, até a noite, eu vou passar meu dia costurando couro, costurando peles, preparando madeiras, fazendo encaixes, porque eu vou fazer barracas. Não é barraco, não. Ele não fazia barraco. Não. Fazia barracas, tendas, e ele vendia no mercado, e com esse dinheiro ele se sustentava e continuava pregando o evangelho. E nenhum bloqueio havia. É claro que eu imagino que ele ficava cansadíssimo. Ele podia dizer, ah, quem dera eu tivesse todo o tempo livre para aqui ensinar somente o evangelho. Mas se o evangelho fosse bloqueado por causa de algo que fosse até direito de Paulo, ele deixava para lá e trabalhava sem limites. O que importava era o que ele precisava fazer pregando o evangelho. Eu me lembro de alguém que certa vez começou um ministério de pregação do evangelho. E foi até uma maneira muito criativa que ele bolou. Mas era algo que tinha um certo custo e tinha uma gama de trabalho a ser feito. Então ele começou a botar os irmãos doidos por causa disso. Todo mundo era obrigado a ajudá-lo na pregação do evangelho, nesse projeto dele. Puxa, muito bom ajudar algum irmão a pregar o evangelho. Mas a intenção desse irmão era a seguinte, se ninguém me ajudar, eu também não prego mais. Como assim? Quer dizer que se eu não tiver o suporte que eu planejei, que eu quero, se todo mundo não me ajudar, eu não prego, eu vou fazer birrinha agora e não prego mais o evangelho. Paulo não fazia isso não. Com ajuda ou sem ajuda, Paulo de manhã à noite trabalhava e pregava o evangelho, porque o seu trabalho era sem limite. Esse é o primeiro requisito do evangelista. Nós falamos agora em termos de sustento. O exemplo é o apóstolo Paulo, mas isso pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida. O que eu tenho que fazer para pregar o evangelho? O que eu preciso? Quais são os limites que estão me impedindo de pregar o evangelho? São esses limites que eu tenho que transpor. Com trabalho, com oração, com disposição, com, com devoção, o que for necessário. Os nossos limites devem ser pequenos para o trabalho em que nós vamos empregar. Muito bem, primeiro requisito, um trabalho sem reservas. Mas tem um segundo requisito, um testemunho aprovado. Uma foto do sujeito bem animado, né? Esse está bem aprovado. Um testemunho aprovado é necessário, é um requisito essencial para o pregador do Evangelho. Veja o versículo 10 o que diz. Vós e Deus sois testemunhas. Olha só, Paulo parece que não está dando carteirada, não. Ele chama agora à memória os próprios tessalonicenses. Ele não vai falar de algo que eles não viram. Ele vai dizer que ele trabalhou de alguma forma, que os tessalonicenses foram testemunhas. Então ele corajosamente chama a memória deles e fala: vocês se lembram? E ele vai além e diz o seguinte: e Deus também. Olha só, vós e Deus sois testemunhas. Então parece que Paulo está colocando todo o seu trabalho, tanto a parte externa dele que podia ser vista, quanto o seu coração, seu interior, que Deus via. Tudo isso, ele colocando Deus e os tessalonicenses como testemunha, é o modo de Paulo apresentar o modo como ele pregou o Evangelho. Ele diz: vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensível procedemos em relação a vós outros que credes. O que será que ele quer dizer com isso? Eu acho que é a continuação do pensamento anterior, que ele trabalhou para mostrar que era mentirosa a acusação de que a sua intenção era torpe, que o que ele queria mesmo era o dinheiro dos tessalonicenses. E agora ele diz: vocês e Deus, vocês viram externamente o modo que eu agi, e Deus conhece o meu coração e sabe que meu procedimento foi piedoso. O que é piedoso? A gente costuma tratar piedade como misericórdia, né? Alguém vai e pede piedade, pede por piedade. Não me bata, tenha piedade de mim. Na Bíblia, piedade quer dizer pureza. É a qualidade do homem pio. Diferente do homem ímpio. A piedade é o contrário de impiedade, que é a qualidade dos homens ímpios. Então Paulo está dizendo: eu procedi de maneira piedosa. Em primeiro lugar, de maneira pura, de maneira distante do pecado, de um modo cujo pecado não pode ser encontrado nesse meio. O que mais? Eu agi de forma justa. Ele não lançou mão de alguma injustiça, de alguma mentira. Ele não enganou as pessoas. Ele foi justo no seu procedimento. E ele foi irrepreensível. O que quer dizer irrepreensível? Que ninguém podia levantar alguma questão e dizer: vocês lembram de Paulo? Ó, Paulo aprontou uma aqui que até hoje está aí para resolver. Ó, tal pessoa foi enganada por Paulo. Ó, Paulo bateu naquela pessoa, ela mentiu, enganou. Esse Paulo é um safado. Não tinha essa acusação. Paulo diz: vocês se lembram e Deus sabe que eu estive entre vocês com procedimento piedoso, justo e irrepreensível para com todos vocês que creram. Não abusei de vocês, não os enganei, não furtei o seu dinheiro. Tendo o direito de ser sustentado por vocês, nem isso eu quis de vós. Eu fui alguém justo. O testemunho dele era aprovado. Qualquer coisa que ele dissesse agora, ele tinha moral para dizer. E parece que essa é uma preocupação que Paulo tinha não só com a sua vida, mas com pastores que os auxiliavam, que o auxiliavam. Dois pastores, dois jovens pastores que receberam cartas de Paulo, a saber, Timóteo e Tito, foram orientados a ter também um procedimento como o dele. Veja lá, a Timóteo, 1 Timóteo 4,12, Paulo diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque Timóteo era um pastor muito jovem. E é difícil ser uma pessoa jovem e ter moral diante de todo mundo e poder liderar uma igreja. Sabem o que é? Um seminarista, um jovem, liderar uma igreja de pessoas que às vezes têm de igreja o dobro do que o seminarista tem de idade, ou o jovem pastor tem de idade, é muito difícil. Então Paulo diz, ninguém despreze a sua mocidade, mas que jeito? O jeito para ele não ser desprezado era o seguinte, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Em que áreas? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Em todas essas áreas, Timóteo, seja você um padrão. O que é padrão? Um exemplo. Seja você um exemplo, que as pessoas olhem para a sua palavra e falem, eu tenho que imitar Timóteo. Eu queria ser como Timóteo. Que eles olhassem para o procedimento, o modo como Timóteo agia nas circunstâncias, agia com as pessoas. As pessoas olhassem para ele e falassem, eu quero imitar Timóteo. Ou no amor, ele fosse alguém amoroso que inspirasse outros a imitá-lo. Na sua fé, na pureza da sua vida, ele deveria ter um testemunho aprovado. As pessoas deviam olhar para Timóteo e falar, esse pode ser o meu pastor. Eu quero seguir onde ele for, eu vou atrás, porque esse é um homem de Deus. Se isso vale para o pregador, para o pastor de uma igreja, não valerá também para o evangelista que prega a palavra de Deus para o perdido? O perdido deve olhar para a igreja de Cristo e ficar abismado, ainda que não entenda o nosso modo de proceder. A Bíblia diz que a igreja não pertence ao mundo e por isso o mundo acaba odiando ela. Porque a luz que ela brilha revela as trevas em que o mundo vive. Mesmo assim, o mundo deve olhar para a igreja e ficar atônito. Veja o modo do procedimento deles. Eu posso não entender a palavra que eles pregam. Eu posso não concordar com a palavra que eles pregam. Mas eu tenho que reconhecer que a palavra que eles pregam mudou a vida deles. A palavra que eles pregam, de alguma forma, faz diferença na vida de quem assim o crê. Isso é ter um testemunho aprovado. E Paulo vai além e diz para Timóteo o seguinte, para Tito agora, Tito 2, versículos 7 e 8. Torna-te pessoalmente... Esse pessoalmente é muito importante nesse texto. Nos incumbe de uma responsabilidade pessoal tremenda. Não só Tito, mas nós também que lemos a palavra do Senhor e tomamos para nós esse ensino. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. É basicamente o mesmo conselho dado a Timóteo. Só que a Tito, Paulo dá um motivo para isso. E o motivo é para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. É isso, um testemunho aprovado. É por isso que Paulo chega para aquela igreja e diz, vocês lembram, e o Senhor é testemunha, de que eu andei com pureza, com justiça e com irrepreensibilidade no meio de vocês. Foi assim que eu apresentei a palavra do Evangelho a vocês. Então essas acusações falsas, deixem de lado e deem ouvidos à palavra que eu vos preguei. Por que que Paulo está se defendendo tanto? Ele está com orgulho ferido, é isso? Não é isso não. O problema é que em atacando o pregador do Evangelho, os acusadores estavam atacando também a mensagem do Evangelho. Se Paulo era um charlatão, sua mensagem era só veículo, era só motivo de enganar os outros. Paulo não quer ver isso acontecer. Então ele defende a sua idoneidade para defender a veracidade da palavra de Deus. E o pregador do Evangelho, os evangelistas, nós devemos fazer o mesmo. Alguém uma vez já me falou, eu não acredito num pregador do Evangelho que não vive aquilo que ele prega. Não adianta. Pode vir me pregar, mas eu olho para a pessoa e falo, eu te conheço. Eu sei como você é pregando o Evangelho, mas eu também te conheço na hora que você está no trânsito, na hora que você está com tempo livre com seus amigos, na hora que você está com a sua família, eu te conheço. E o que eu conheço da sua vida não condiz em nada com o que você está pregando agora. E a pessoa tem razão ao dizer isso. Nós podemos muito bem dizer, a minha vida nunca será perfeita como a palavra que eu apresento. Claro que não. Nós apresentamos uma palavra pura de um Deus perfeito. Nós que somos pecadores. Mas se a nossa vida, ainda que imperfeita, ela não brilha a luz de Cristo, mas as trevas do pecado, aí não tem como ser esse pregador. Por isso, um segundo requisito da pregação para o pregador do Evangelho é ter um testemunho aprovado. E em terceiro lugar, um envolvimento pessoal. É muito útil o modo como literaturas cristãs são produzidas e são fáceis de ser distribuídas. Pela internet é muito fácil distribuir a palavra de Deus. Você escreve um texto, o Adonai uma vez escreveu um texto muito bom, explicando o Evangelho e explicando como ele creu e foi transformado. E aí ele pegou toda a lista de e-mail dele e mandou para todos os seus amigos testemunhando o Evangelho. O Carlos, eu me lembro que fez isso uma vez também. Escreveu um texto lá. Você mandou por e-mail ou você... Por e-mail também, ou xerocou, e mandou por e-mail para os amigos. Ele queria escrever um texto que as pessoas pudessem ler com calma, que tivessem lá o texto bíblico, elas pudessem comparar com a palavra e em relação à mensagem do pregador. Isso é muito útil. Nosso site na internet tem 15 mil visitas por mês, mais ou menos umas 600 visitas todos os dias. Eu sempre acompanho o relatório lá do nosso provedor. Eu entro no provedor do nosso site, lá tem uma área de relatórios, é muita gente que vai lá, muita gente nos escreve, às vezes manda um e-mail discordando da mensagem, às vezes até brigando com a gente, e a gente continua respondendo, pregando o evangelho. Tudo isso é muito útil. Mas em lugar nenhum nós podemos menosprezar o envolvimento pessoal entre o pregador e aquele que ouve a mensagem do Evangelho. A pregação do Evangelho não pode ser descaracterizada e se tornar somente distribuição de literatura. Isso tem que ser um complemento do caminhar lado a lado do pregador do Evangelho com a pessoa a quem ele prega. Porque é necessário tempo de testemunho, tempo de pregação, de oração, de alusão à palavra do Senhor, de modo que a pessoa não ouve somente o Evangelho, mas vê a atuação do Evangelho na vida do pregador, e assim é convencida pelo Espírito Santo. Veja o que diz os versículos 11 a 12. Paulo, ainda falando da sua pregação, da sua tarefa missionária no meio dos Tessalonicenses, ele diz: e sabeis ainda que de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Olha só, Paulo não foi somente um pregador de sinagoga. Ele podia dizer o seguinte: eu fui na sinagoga, preguei e fui embora e acabou, e agora estou indo para outra cidade. Assim é a vida do pregador da Praça da Sé. Já viram pregador na Praça da Sé? Um dia desse eu fui lá. Eu fui comprar literatura para as crianças, né? E fui lá na famosa Rua Conde de Sarzedo. Seu Glaucio que gosta de ir lá, né, seu Glaucio? Seu Glaucio disse que lá tem um sindicato dos crentes, que ele ia lá, da parte de mim, que eu fico brincando muito com ele. Espero que o senhor vá lá no sindicato e não compre aqueles óleos lá de toda cor, todo cheiro, toda forma. Lá tem de tudo. Mas tem livrarias boas, tem livros baratos. E eu fui lá comprar material para as crianças, para as classes de crianças da igreja, de manhã e de noite. E na volta, eu voltei ali pela Praça da Sé, tinha uns dois caras lá falando, gritando praticamente sozinhos. E um era mais comedido, ele tinha a Bíblia na mão, e ele pregava, e lia um texto. E outro quase dava uns pulos dessa altura, assim. Esse segundo estava chamando mais atenção do que o outro. Mas a pregação é somente isso. Ele prega o Evangelho, e às vezes planta uma sementinha, depende do que prega também. Tem uns pregadores lá que eles não plantam sementinha nenhuma, na verdade eles ceifam o que está plantado, de tanta mentira que pregam lá. Mas alguns pregadores pregam sim a mensagem da verdade. E nós não sabemos como Deus trabalha com essa semente no coração dessas pessoas. Eu sei de pessoas que ouviram o evangelho de passagem num lugar e foram embora. E ficaram encucados com aquela mensagem. Tanto que tiveram que procurar alguma igreja e perguntar, ó, eu ouvi alguém falando isso, você pode me explicar? E nessa igreja a pessoa ouviu a mensagem do evangelho mais uma vez, converteu-se, foi convertido por Deus e se tornou nova criatura, cresceu lá no evangelho, se tornou depois um pregador também. Entretanto, a maior frequência das conversões que nós temos testemunhado é de pessoas que são evangelizadas constantemente por pessoas a quem elas conhecem, que veem o testemunho de vida daqueles, que têm um envolvimento pessoal, que são alvo do investimento da vida de crentes que buscam eles no mundo perdido, que oram por eles, que passam nas suas casas e os trazem para a igreja, que tem esse envolvimento pessoal, assim como Paulo teve. Paulo não chegava na sinagoga, pregava e ia embora. Pronto, já preguei, já cumpri a minha tabela, ia lá e batia um carimbo, né, um cartão de ponto, pronto, já preguei hoje e agora já viu. Paulo se relacionou com os tessalonicenses como um pai se relaciona com filhos. Claro, isso é difícil, isso é trabalhoso, isso envolve abrir mão de coisas para nós, de tempo para nós, de tempo às vezes para a família. Envolve isso tudo? Envolve. Mas é assim que funciona o evangelismo conforme a Bíblia nos orienta. Eu lembro de ter ouvido pastor Franklin Ferreira me dizendo, numa conversa que eu tive com ele, que ele trabalhou no Rio de Janeiro num ministério de evangelismo muito forte. E aí as pessoas tinham decisões, ele anotava o nome de todo mundo que tinha se decidido, que vinha lá à frente, que fazia oração, que levantava a mão, e depois ia acompanhar essas pessoas. E ele disse que ele percebeu que nesses apelos somente 10% de pessoas realmente se convertiam. Essa foi a experiência dele, não quer dizer que em todo lugar é assim. Mas muito tempo trabalhando nisso, ele constatou isso, que de cada 10 pessoas que vinham lá na frente, ouvindo uma pregação, ouvindo um em cada 10, se convertia de fato. Só que esses que se convertiam, esses já vinham sendo evangelizados por pessoas da igreja, já ouviam o testemunho, já estavam olhando para a vida daqueles que os evangelizavam. E assim, num dado momento, diante de um convite à conversão, eles atenderam. Não quer dizer que uma pessoa que ouça o evangelho pela primeira vez não atenda esse convite. Eu me converti na primeira vez que eu ouvi o evangelho pregado de uma maneira bem inteligível, vamos assim dizer. Eu fui convidado para ir a uma igreja assistir um filme sobre a vida de Jesus. Eu acho que era aquele filme da Cruzada Estudantil. Era com aqueles rolos de filme 16mm, né? Aquele... Eu fiquei até perto do projetor, aquele barulhão. Mas eu assisti o filme e o filme mostrava a obra de Jesus. E no final falava que eu tinha que entregar minha vida para ser salvo pelo Senhor Jesus. Que eu era um pecador, que eu estava arrumando para o inferno. E que eu precisava, pela fé no Senhor Jesus Cristo, entregar para Ele a minha vida. Crer que Ele era Deus, que Ele era o meu único Salvador. E eu fiz isso, de todo o meu coração. Mas até então, eu já conhecia a vida de muitos crentes. Eu conhecia a vida, eu estudava junto com o filho da irmã Maria Lúcia, que está sentada ali no fundo. Fernando Ricardo, ele era meu amigo de muito tempo, de escola e de time de voleibol. Nós dois defendíamos o time da cidade aqui, de Atibaia. Eu conhecia o testemunho dele. Eu sabia como os outros jogadores agiam e eu sabia que ele não agia daquele jeito, não. Ele tinha uma vida diferente. Doutor Alexandre Pereira também, que é veterinário aqui na cidade, cuja esposa é sobrinha do seu Glaucio, da irmã Salvina, que está lá no fundo também. Eu também o conhecia e sabia do seu procedimento. Eu já vinha vendo o seu testemunho há muito tempo. Quando eu ouvi a mensagem do Evangelho, ela não só fez sentido para mim pela pregação da palavra, mas ela se comprovou na minha constatação a respeito da vida daqueles que criam nessa mensagem. Eu conhecia outras pessoas também, não dá para citar todos os nomes, mas todos eles davam bons testemunhos. E por causa disso, por causa do envolvimento pessoal que eu já tinha com eles, eu também fui convencido pelo Espírito Santo naquela noite. Três requisitos para ser um pregador do Evangelho. O primeiro deles, um trabalho sem reserva. Se você ficar deixando de pregar porque tem muita dificuldade, em tal lugar eu não gosto, tal lugar é muito cansativo, tal pregação, tal ministério é muito cansativo, eu não estou com muito tempo, eu não sou muito de falar, eu estou meio apertado no tempo, e para em tal lugar tem que gastar um pouco aqui, então eu não estou podendo. Então, tudo é empecilho para você pregar o Evangelho. Dificilmente você vai pregar independente das circunstâncias. É necessário para ser um pregador um envolvimento total, um envolvimento de toda a vida e um trabalho sem reservas. Em segundo lugar, testemunho aprovado. Como é que anda a sua vida? Tem gente, por incrível que pareça, que trabalha numa firma há muitos anos e ninguém lá sabe que ele é crente. E ele não fala para ninguém que ele é crente, ele não prega o evangelho para ninguém, porque a sua vida lá não anda muito bem. Então ele pensa assim: eu não vou falar para ninguém que eu sou crente, porque senão eu vou atrapalhar a pregação do Evangelho. E acha que com isso está fazendo um grande feito. Quando, na verdade, o que ele tinha que fazer é corrigir o seu pecado e dizer para todo mundo que é crente. E apresentar a sua vida como testemunho vivo da transformação que há no Senhor Jesus Cristo. Para isso há que haver um arrependimento genuíno e uma busca constante pela santidade que vem do Senhor. Um testemunho aprovado. E em último lugar, envolvimento pessoal. Você quer evangelizar as pessoas, você tem que se envolver com elas. Um folheto é útil, um e-mail é útil, mas as pessoas têm que conhecer você. Você tem que caminhar com elas. Você tem que gastar tempo com elas. Você deve pregar o Evangelho e provar com a sua vida que o Evangelho é verdadeiro. A pessoa precisa ver a graça do Senhor brilhando na sua vida. É isso que precisa, por meio do envolvimento pessoal. A luz de Cristo tem que brilhar na sua vida e brilhar diante dos olhos do mundo perdido. As aplicações são óbvias. Não há aplicações além disso. Além de, volta lá, Carlos. Trabalhe sem reservas. Segundo lugar, tenha um testemunho de vida aprovado. E em último lugar, envolva-se com as pessoas. Não se deixe envolver pelo sistema mundano, mas se envolva com elas, para que elas vejam a luz de Cristo brilhando na sua vida. Seu Fernando, venha até aqui, por favor, e ore por nós, para que nós, pessoalmente, a nossa igreja como um todo, sejamos todos evangelistas aprovados pelo Senhor.
Oremos. Santo eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais esta noite que aqui estamos para louvar e bendizer teu santo nome, Senhor. Senhor, segundo a tua palavra que acabamos de aprender, Senhor, faça, Senhor, cada um daqui desta igreja, cada membro, Senhor, homem, mulher, moças, velhos, que possam ser um evangelista teu, Senhor, que pregue a tua palavra aos vizinhos, no bairro, aonde ele convive, ó Pai, para que o teu evangelho possa crescer cada vez mais, Senhor, para que alcancemos muitas almas, Senhor, neste bairro. Despede-nos nessa noite, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém.